Quando for adulto, quer
ser dentista,
ser escritor de romances policiais,
ser advogado,
ser professor,
criar,
ser camionista,
ser juíza.
Quando for adulto, quer
ser engenheiro,
inspirar pessoas,
ser artista,
ser bombeira,
cuidar dos outros.
Quando for adulto, quer
ser atriz,
ser marinheiro,
ser jornalista,
fazer o mundo melhor.
Quando for adulto, quer
um programa de jovens interessados no futuro. Entrevistamos adultos de várias áreas profissionais
aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quer. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou o António e comigo em estúdio está o Wilson Carrasco, gestor de projetos de manutenção de redes de telecomunicações. O Wilson trabalha com a Nokia de duas formas, presencial, em Alfragide, e em teletrabalho. Trabalha desde 1990 como gestor de projetos. O que considera especial nesta profissão é a aprendizagem contínua e a busca pela excelência. Quando não trabalha, faz desporto ao ar livre e toca música em orquestras e bandas. Olá, Wilson. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o convite.
Nada, bom dia.
Hoje, o Wilson trouxe um objeto para esta entrevista que tem a ver com a sua profissão, gestor de projetos. Qual é esse objeto? Descreva-me o objeto, se faz favor.
O objeto é um smartphone. Smartphone condensa toda a tecnologia de telecomunicações hoje em dia, da rede móvel, que tem acesso à internet, a conteúdos de informação e também, no caso da minha profissão, consegue fazer a monitorização da rede, o estado da rede. Portanto, há aplicações que são próprias das marcas dos telemóveis, que não são disponíveis nem nos Google Plays, nem nas plataformas comerciais, são desenvolvidas pelas próprias marcas que servem para monitorizar as redes de telecomunicações móveis. E são uma grande ajuda para ver o estado da rede e monitorizar as redes e, portanto, serve tanto para acesso à internet e comunicações e chamadas e mensagens e tudo mais, como também como uma ferramenta para monitorizar o estado da rede de telecomunicações.
Então, usa todos os dias, é importante. Há algum outro objeto que costuma usar no seu trabalho?
Sim, o computador portátil para fazer relatórios, para fazer apresentações, isso é um dia-a-dia, não é?
Agora, vou-lhe começar por perguntar, o que é que levou para esta área da eletrónica e das telecomunicações?
Bom, é o gosto, eu já foi há alguns anos, não é? Não, hoje em dia não tem nada a ver daquilo que eu aprendi na licenciatura, não é? De eletrónica. Na altura, as telecomunicações eram baseadas nos sistemas de rádio, digamos, não é? Hoje é baseado em sistemas de internet e informática. Houve uma grande evolução deste tempo todo, desde que eu tirei a licenciatura. E na altura, eu gostava muito de eletrónica e de sistemas de rádio e de difusão. Hoje, por exemplo, como se vê hoje em dia, a Rádio Freguesia de Belém não tem a parte de rádio, não é? Tem só a parte, é uma rádio de internet, digamos. Por isso vê a evolução. E como eu digo aí quando foi a pré-entrevista, digamos, é uma evolução contínua. Nós estamos numa área em que 6 meses, 1 ano, é uma evolução da tecnologia de tal maneira que temos que estar sempre a aprender. A aprender com formações, com cursos e tudo para estarmos cientes do que está as tecnologias e a informação que está nos próximos anos, não é? Que está disponível, que estará disponível nos próximos anos. Isso é o que me levou também a esta área, porque eu gosto muito de aprender e estar sempre a aprender. Portanto, é como aos médicos, não é? Não tem que estar sempre com informação alinhada das novas formas de tratamento. E aqui é igual, não é? Que nós não tratamos doentes, os nossos doentes são as redes de telecomunicações, não é? E por isso há a evolução das redes e, portanto, há novas formas de ter a fazer os tratamentos dos males que daí provém, né?
Mais ou menos em que idade é que começou, é que lhe deu assim o clique para a eletrónica? Foi logo desde pequeno ou foi mais tarde?
Muito pequeno. Com 15, 16 anos comecei a fazer experiências com aqueles kits básicos de eletrónica e experimentar. Basicamente comecei por causa da música. Eu gosto muito de música e de som, e de fazer som, e então com 15 a 16 anos comecei a construir amplificadores de som e efeitos de luz e por aí fora. Portanto, foi na tenra idade, digamos, em termos profissionais.
Foi assim o seu primeiro sonho ou antes queria, esperava fazer outra coisa?
Não, foi sempre o que eu queria fazer, sim.
Agora sobre o seu curso, porquê é que decidiu escolher a Escola Náutica Infante Dom Henrique para fazer o seu curso? Nunca pensou fazer Marinha, ou pensou?
Não, a Escola Náutica não é militar, a Escola Náutica é uma instituição civil de transporte de mercadorias e passageiros, portanto, o que me levou foi a componente de viajar. Gosto muito de viajar, conhecer países, já dei a volta ao mundo duas vezes, e então, quando andava na Marinha, e foi a junção das duas paixões, digamos, viajar e telecomunicações, né? Nesses anos em que estive embarcado, consegui, de alguma maneira, satisfazer as duas paixões, né? Profissão e de gosto de viagem.
Gosta do seu trabalho?
Gosto muito, mesmo ao fim destes anos todos, né? Quase 40 de trabalho, continuo de alguma maneira apaixonado, né? Não é a mesma paixão que tinha ao princípio, mas o facto de ser uma profissão que pede muito em termos de aprendizagem contínua e de melhoramento, isto faz com que eu continue, de alguma maneira, ligado à ficha, digamos, para continuar a tentar dar um contributo à equipa e à empresa, digamos, no intuito de dar mais valor àquilo que eu faço.
E dentro das muitas funções do seu trabalho, qual é a parte que mais gosta de fazer?
A parte, neste momento já não estou na parte técnica, não é? De gerir equipamento das redes, não é? Estou numa parte de gestão das equipas que fazem esse suporte, digamos. Eu, neste momento, estou a gerir projetos da América Latina. E, portanto, as equipas que estão tanto do lado de Portugal como no terreno da América Latina, há este desafio de comunicação entre as duas equipas. Portanto, faço ali uma espécie de meio campo entre as duas equipas, equipas de suporte que estão espalhadas aqui pelo mundo, inclusive em Portugal. Em Portugal temos uma grande equipa de suporte. E as equipas que estão no terreno, junto com dos clientes e que dão a voz da empresa aos clientes. O desafio é ter esta proximidade das equipas entre elas e junto do cliente. Portanto, o cliente tem que estar, de alguma maneira, satisfeito com o trabalho, mas não sentir essa distância do suporte que neste momento é dado por equipas que estão aí espalhadas por todo o mundo.
Continuando o curso, se um jovem decidir estudar para a engenharia eletrónica, O que é que ele pode esperar ao longo do curso? É difícil? É fácil? Que experiências é que proporciona?
A engenharia é um, como disse aqui nos anos 80 um filósofo, o engenheiro é o operário do século XXI. Isto é uma pessoa que nunca vai ter falta de trabalho. Nunca. Porque está, de alguma maneira, tem todo o saber para ter possibilidades de ter um emprego para sempre. Agora, por isso, nesse aspecto, no aspecto profissional, está garantido. O que é preciso ter? É preciso ter a vontade de aprender sempre, estar sempre a aprender e ter gosto pela parte técnica, independentemente da parte depois de gestão de outros patamares da evolução da carreira, tem que ter sempre presente que por trás disso tudo há uma tecnologia que está em permanente evolução. Portanto, tem que se esperar que a pessoa que vai para um curso de engenharia tenha essa capacidade de aprendizagem contínua.
Sim, então o curso dá as bases, mas ao longo da carreira está sempre a aprender coisas novas, porque a evolução
evidentemente
está sempre a continuar. E mais ou menos quanto tempo é que demora a tirar o curso?
É o curso, normalmente são 5 anos, não é? É o curso de mestrado, não é? Curso, agora existe o curso de licenciatura e mestrado integrado no técnico, por exemplo, não é? É uma das faculdades que tem isso. Portanto, 5 anos, pelo menos, depois de defender a tese de mestrado e tudo mais, 5 anos.
E na passagem de estudante para profissional, passou por algum estágio?
Não foi... Sim, há um estágio, portanto, na altura foi na Marinha Mercante, digamos. Esse estágio é executar o trabalho acompanhado por uma pessoa que sabe, não é? Que tem mais experiência. E esse estágio é 1-2 anos, conforme a profissão, não é? No meu caso, foi 1 ano, mais ou menos.
E considera os estágios importantes para a carreira?
Muito importantes, porque é onde está situada toda o futuro, onde está baseado o futuro da profissão em que ele vai desempenhar. Portanto, onde estão as bases. E o contacto com, digamos, a mão na massa do trabalho, não é? Do dia-a-dia.
E depois do curso, qual é que foram os seus primeiros trabalhos como engenheiro?
Como disse lá, foi na Marinha Mercante. O que eu fazia na Marinha Mercante não tem nada a ver com o que se faz agora na Marinha Mercante, nem o que se faz, o que eu estou a fazer agora. Portanto, na altura... os sistemas de telecomunicações dos navios eram à base de rádio. Eu ainda apanhei a fase depois das comunicações por satélite, que foi uma evolução já bastante boa na altura. E também fazia a manutenção dos equipamentos eletrónicos do navio, os radares, as sondas, os pilotos automáticos, por aí fora.
Neste momento trabalha no escritório, mas qual é que são os principais locais de trabalho de um engenheiro eletrotécnico?
Pronto, eu trabalho em teletrabalho e há muita gente, engenheiros de telecomunicações, que trabalham em teletrabalho porque não há necessidade de ir a um escritório. Eu vou 2 vezes ao escritório para reuniões e para falar com as equipas, 2 vezes por semana, mas há muito trabalho de engenharia em que é feito no terreno, porque o equipamento, o hardware tem que ser tem que ser continuamente atualizado e tem falhas e tem que ser reparado. Portanto, há uma grande diversidade de tipos de trabalho nesta área. E Onde é que se pode trabalhar? Portanto, onde há equipamentos que de rede, né, de rede de telecomunicações. É, basicamente, ou no escritório, em casa, ou no terreno, junto dos operadores de telecomunicações e onde têm os equipamentos.
Então, o engenheiro também trabalha de alguma forma, às vezes, com trabalho físico.
Exatamente.
E costuma trabalhar com clientes internacionais, trabalha com a América Latina. Exatamente. Mas já trabalhou com outros clientes internacionais?
Sim, sim. Eu antes de ter estes projetos na América Latina e quando trabalhava na parte técnica, dava suporte de software, de bugs de software a todo o mundo, desde da Nova Zelândia até à América. E nessa altura ainda se trabalhava no escritório e por aí fora.
E na sua opinião, quais são as principais qualidades? Já disse que é gostar muito do trabalho, mas sem ser essa qualidade, qual é que são as principais para ser para trabalhar nesta profissão?
É um pouco aquilo que eu já tinha dito, não é? É a vontade de aprender, é a disponibilidade para trabalhar com várias tecnologias. Hoje em dia não se pode remeter a uma tecnologia em si, porque elas estão muito interligadas. A partir do momento que fez a virtualização dos equipamentos, isto é, cloud, não é, as nuvens, toda a tecnologia está interligada através dessas nuvens. E a parte de gestão de tudo, do equipamento todo, é baseado nas clouds e cada vez é mais difícil de dizer que uma falha ou um problema pode estar relacionado com o equipamento quando eles estão ligados virtualmente através das clouds. A vontade das pessoas ter e a disponibilidade de ter, de aprender, de estar com a mente aberta para perceber como é que as situações se põem e se apresentam, é muito importante. Ainda para mais agora com a parte da inteligência artificial, que vai trabalhar, há muitos desenvolvimentos para isso, vai trabalhar por cima dessa supervisão da cloud. Portanto, está neste momento, o grande desafio é as redes manterem-se a elas próprias saudáveis, não é? Portanto, há desenvolvimentos de software de inteligência artificial que estão a supervisionar as redes, detectam problemas e elas próprias têm de conseguir resolver o problema. E isso é o grande desafio neste momento.
Agora eu tenho uma curiosidade. Acha que algum dia as inteligências artificiais vão substituir o trabalho de engenheiro?
Não. Acho que há de continuar sempre a haver a parte humana nem que seja para supervisionar a parte que está a supervisionar da inteligência artificial, não é? Portanto, tem que haver sempre uma componente. Agora, é muito diferente do que nós conhecemos agora, não é? O conceito e a mudança de paradigma vai ser muito grande. Isso não tenho dúvidas.
Sim, a evolução é muito rápida.
É muito rápida. E temos que pensar fora da caixa, temos que dizer que o que nós fazemos agora não vai ter nada a ver o que vai ser no futuro com a inteligência artificial, não. Mas vamos ter, há um grande desafio para ter uns profissionais de engenharia a trabalharem em conjunto com esses sistemas, isso é.
Agora, como é que é um dia normal no trabalho?
Bom, no meu caso é ver os mails, ver os relatórios, ver os relatórios de desempenho das redes, os relatórios de desempenho das equipas, ver que problemas é que ocorreram durante a noite, por exemplo, fazer apresentações sobre problemas que se resolveram ou que estão em vias de resolução, fazer apresentações sobre novos features, novas possibilidades para a rede, para apresentar ao cliente. É o dia-a-dia, basicamente é este.
E como engenheiro eletrotécnico, na função mais de manutenção das redes, costuma comunicar-se com profissionais de outras áreas?
Sim, basicamente sim, principalmente nas áreas de informática, porque as telecomunicações neste momento estão baseadas nas redes de informática e temos que trabalhar de alguma maneira ligados a essa tecnologia também, não é?
Já fez muitos projetos ao longo da sua vida, há algum projeto que gostaria de fazer que ainda não tenha feito ou de gerir?
Acho que não. Eu acho que posso esperar que apareça neste momento alguma outra forma de gerir ou de trabalhar, porque com a evolução tão rápida, acredito que, por exemplo, esta parte da inteligência artificial e dos sistemas cognitivos a trabalhar na rede, acredito que possam aparecer e surgir outros tipos de projetos. E esperamos, não é? Estamos cá para ver.
Obrigado. E para finalizar o programa, como completava esta frase? Agora que sou adulto, quero?
Quero, sim. Quero continuar.
Ok. Obrigado. Agradeço mais uma vez a sua presença e assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quer. Eu sou o António e para conhecer as mais profissões, ouve o nosso próximo programa aqui na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas. E já sabes, vais aprender sempre qualquer coisa.
Quando For Adulto Quer.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.